Eu gostaria de compartilhar com os senhores qual será o meu primeiro ato como ministro. Meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro Paulo Guedes, presidente do Conselho do PPI, que leve ao Conselho a inclusão da PPSA no PND para avaliar as alternativas para a sua desestatização. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras.
O que mudou na energia no TerraçoCast de número 315? A abertura é o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, contando sobre o primeiro ato que ele tomou como ministro.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Neste 315 estão comigo elas, do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Bom, hoje eu ia falar com vocês, né, no litoral, eu prometi que eu estaria em outro lugar, mas estava tão boa esse meu passeio, esse meu home office, beach office, que eu acabei deixando para gravar esse podcast quando já voltei para a Selva de Pedra. Pois é, gente, estou novamente aqui depois de dias ótimos ali, né, na praia. Tivemos na previsão do tempo um pouco de chuva, né, e um pouco de sol, um pouco de dias maravilhosos. É claro que os dias de sol foram o dia que eu precisei trabalhar, mas tudo bem, a gente consegue aproveitar. E agora estou aqui de volta na Selva de Pedra, esperando, gente, agora é previsão mesmo, olhando pro futuro. Olha só, isso nunca foi feito antes na história desse podcast. Que na semana que vem, parece que vai vir uma super frente fria, né, que vai esfriar muito, vai fazer 5 graus aqui em São Paulo. Então preparem os seus cobertores, preparem os seus edredons, tirem os casacos do armário, porque fará frio, gente.
E aí, Renata, tudo certo?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, trazendo o Boletim Internacional. E essa semana o Caio sugeriu que eu falasse com vocês um pouco sobre a inflação aqui nos Estados Unidos e como é que isso pode afetar a política americana aqui, né?
Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal? Prazer estar aqui de novo com vocês, hoje para continuar o nosso bate-papo sobre tecnologia, produtos digitais e oportunidades de mercado.
Inclusive, até cumprimentar a Renata, nessa semana foi aniversário dela. Parabéns, Renata, muitos anos de vida e que você esteja sempre aqui conosco no TerraçoCast. Você é uma grande amiga, muito obrigado por tudo. Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchando a firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, tivemos mudança essa semana no Ministério de Minas e Energia, como vocês aí ouviram logo na abertura. O que disso vale ficarmos de olho?
Então, vamos à pauta, né, pessoal? Vamos falar de mudar um pouco de assunto, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Que a gente nunca muda totalmente de assunto. Mas falar da mudança aí, né, no comando do Ministério de Minas e Energia. Pra quem não seguiu, né, o Bolsonaro mudou ali o comando do Ministério de Minas e Energia, que era o Bento Albuquerque, que colocou o Adolfo Saxida. O Adolfo Saxida, ele tava numa secretaria de assuntos estratégicos ali, tá? Eu não sei se tava na presidência ou se tava no Ministério da Economia ainda. Porque ele era secretário, né, da secretário ali da SP. Pedra, né, da Secretaria de Política Econômica, e aí ele foi substituído e ele foi para essa Secretaria de Assuntos Estratégicos, que agora eu não entendi, não me lembro bem se era exatamente na presidência, mas o que importa é que agora ele está no Ministério. E aí, o que eu achei muito interessante dessa indicação, gente, foi que assim, o Adolfo Saxida, né, ele é um economista super bem formado, né, ele é economista e advogado, então ele é doutor em economia, advogado e tal, ele foi defensor aí de diversas bandeiras, né, de privatização, de regulação, de, assim, modernização de regulações, ele sempre destaca, né, essa pauta. Então, que melhorar o ambiente de negócios é assim que a gente vai conseguir crescer, não é por subsídios, né, na época ali da discussão, pra quem não sabe, né, a Secretaria de Política Econômica dentro do Ministério da Economia é quem olha pra regulação, pra tudo, assim, as regras do jogo são definidas basicamente lá na SBE. Na verdade, quando eu trabalhava no governo, na SBE eram os meus principais interlocutores e eu adorava. Algum dia eu ainda quero trabalhar na SBE, gente, eu acho muito legal, porque você tá olhando ali, literalmente, assim, poxa, as regras do jogo, beleza, né, a gente olha macro, inflação, etc, mas como que você pode melhorar o ambiente de negócios, né, como que você olha no micro, né, pra que esse ambiente funcione e você consiga, por exemplo, criar mais competitividade, aumentar a produtividade, que são aqueles problemas estruturais, né, pra aumentar o crescimento do Brasil, o crescimento potencial. Enfim, é lá na SBE que eles olham esse tipo de regulação, né, e aí de vários setores. E aí, ele também era uma das pessoas que na época que tava se discutindo potencial subsídio ali pra gasolina, né, pros combustíveis, ele foi a pessoa que defendeu a redução do... mudanças no ICMS, não necessariamente redução, mas mudanças nas regras do ICMS, e foi uma das implementadas, né, inclusive, que foi aquela mudança que foi aprovada, que eu até comentei aqui, que eu achei uma mudança muito positiva, inclusive, que foi mudar de ad rem pra ad valorem, né, ou seja, ao invés de ser uma porcentagem sobre o litro, passou a ser um valor fixo, né, sobre o litro, que daí você tem menor volatilidade, né, quando você tem aumento do preço do petróleo. Então, o preço do petróleo continua seguindo a paridade internacional, mas você tem essa mudança, né, ali de como se dá a taxação. Só que isso ficou na mão dos estados, né? Os estados tinham que definir qual que ia ser esse valor fixo, né? E eles acabaram definindo como o valor, né, fizeram ali um histórico, mas basicamente pegaram o valor mais alto dos últimos tempos e falaram, vai ser esse aqui o valor, né? E travaram. Então, não teve nenhuma redução no preço, né? Se eles tivessem escolhido uma alíquota menor, né? Baseado ali, enfim, usar uma metodologia que levasse para uma média um pouquinho mais, vamos dizer, que refletisse um pouquinho menos dessa volatilidade mais recente, a gente estaria aí falando inclusive de uma redução, né, no preço. Mas, né, não foi esse que foi escolhido, mas de qualquer maneira, eu estou contando toda essa história para falar que o novo ministro ali, ele foi a favor dessas mudanças regulatórias, né, em detrimento de subsídios, que ele sempre foi uma pessoa ali que defendeu que subsídios, eles só funcionam se eles são muito, assim, focalizados, né, para realmente quem precisa, olhar ali para quem realmente são as pessoas de menor renda, né, que são realmente quem precisa. E subsídios à gasolina, não necessariamente você está atingindo essa população, né? Muitas vezes você não está atingindo essa população, principalmente quando você fala de gasolina. Diesel um pouquinho menos, porque você tem o alimento, etc. Então, ele sempre foi esse economista que defendeu, né, que não existissem, que o governo, ele só corrigisse falhas ali, ele entrasse para corrigir falhas de mercado, mas que ele não criasse falhas de governo, né? Então, que a regulação servia para isso, mas que você tinha que tomar muito cuidado, né, sobre como que a regulação poderia, no fim, atrapalhar, né, o funcionamento do ambiente de negócios e você acabar distorcendo o mercado, né, distorcendo os incentivos, distorcendo o mercado, e é algo que subsídios fazem bastante, né, protecionismo, subsídio, tudo isso distorce a alocação de recursos, né, então assim, eu vou proteger esse setor, então beleza, tá protegido, então você vai jogar o investimento para esse setor e não necessariamente esse setor é o mais produtivo naquele lugar, daquela economia, etc. E aí, por que que eu tô contando essa história, gente? Porque agora ele foi lá pro Ministério, né, de Minas Energia. E havia ali uma expectativa até, né? Então, enfim, na mídia, será que agora, então, ele vai fazer, né? Ele vai mudar a regra da Petrobras. Primeiro, não pode mudar a regra da Petrobras, porque isso é determinado ali em... tá ali na governança, no estatuto da Petrobras, que não pode ser determinado pelo Ministério, tem que passar por todo o board ali da empresa pra fazer uma mudança dessas. Segundo, então vai ter subsídio pros combustíveis. Eu acho altamente improvável que isso aconteça sob essa nova, né? Sob essa nova direção ali do Ministério. Então, pareceu mais um movimento político mesmo, né, do presidente pra se afastar de culpa, né? Então, eu fiz de tudo, eu mudei o presidente da Petrobras, eu mudei o ministro, mas eu não posso fazer nada, eu não posso interferir, isso é decisão deles, né? Então, muito difícil dizer que, ele não sabia, né, o que esse novo ministro ia fazer, porque, enfim, é tudo que ele sempre defendeu. E dito e feito, a primeira coisa que ele defendeu foi justamente aí a privatização da Petrobras, né? Então, se a gente privatiza a empresa, a gente cria maior competição, a gente tendo maior competição, a gente consegue ter um preço que vai variar de acordo com essa competição do mercado. Todo mundo vai seguir a paridade internacional. Isso vai aumentar os investimentos privados quando você aumentar a competição e diminuir parte do monopólio regulado ali, né, da Petrobras. Mas é óbvio que isso não vai solucionar o problema de curto prazo, né? E o Congresso já se colocou, né? O Rodrigo Maia já falou, ah, não, né? Não tem nada a ver, isso daqui não vai passar pro Congresso, porque, enfim, a gente já vê ali parlamentares se movimentando, falando que isso não vai acontecer, porque não é momento pra se discutir isso, é muito difícil, infelizmente, do meu lado aqui, né? Infelizmente, eu acredito que isso é importante que esteja em pauta, é importante que a gente discuta, mas provavelmente não é uma coisa que vai passar nesse momento, né? Provavelmente é uma coisa que vai demorar muito, vai ter muita discussão ainda em cima disso, né? Então, foi um movimento que, se tinha gente que tava esperando ali, ah, não, agora vem subsídio, eu acho altamente improvável. E olha, novamente, reiterando minha posição, eu acho que é a posição super correta aí do novo ministro, tá? Mas é falando um pouquinho aqui do jogo político envolvido em tudo isso, né, do preço dos combustíveis, que a gente sabe que, no fundo, o presidente tá ali pensando na sua reeleição, né, e olhando como ele pode se colocar para a população de que ele está tentando fazer alguma coisa, mas que existem forças, né, além dele, que estão impedindo. A verdade é que, nesse momento, né, como eu já falei várias vezes aqui, não há o que fazer, né, o que poderia ter sido feito já está sendo feito, né, então subsídios justamente para aqueles que mais precisam, então Vale Gás, né, o transporte continua com o mesmo, não teve um reajuste de transporte, dificilmente isso vai acontecer a nível regional, dificilmente vai acontecer nesse ano eleitoral. Então, assim, a população mais pobre não sofre tão diretamente com essa questão dos combustíveis. Isso é muito mais para a classe média, né? É média, média alta. E aí tem a questão do diesel, né? Então parece que está se estudando alguma coisa relacionada aí à tabela de frete, né? Pra tentar, olhando ali pros caminhoneiros, que também é um grupo de interesse, né? Mas vamos ver se isso vai se refletir ali nos preços deles não repassarem um aumento ali pros fretes que vão passar pros produtos e etc. Que aí sim pode chegar numa parte mais, né? O extrato mais pobre da população, que aí é justamente nos alimentos, né? Que acabam circulando muito, dependendo muito do transporte rodoviário. Mas é isso, gente. Trocam-se ali algumas das cabecinhas, mas ainda bem, né, pelo menos aqui na minha opinião, ainda bem que boa parte desse corpo técnico aí concorda, né, entre si e não vai mudar de visão.
Sobre subsídios, sempre se lembrem de algo importante. Se forem anunciados sem explicar quando começam, por quanto tempo duram, como serão verificados e acompanhados e qual o real objetivo, na verdade vão servir apenas para que você acabe colocando dinheiro no bolso de algum setor específico, aquele setor que pediu o subsídio. Somos especialistas em conceder subsídios que apenas repassam contas e são escassos os casos em que realmente conseguimos acertar. E a respeito de mudanças que realmente impactem o setor de energia, para o bem ou para o mal, nada acontece no curto prazo. Decisões tomadas no curto prazo acabam tendo efeito mais de longo prazo quando isso de fato acontece. Por exemplo, a MP579, de 11 de setembro de 2012, que praticamente rasgou os contratos de longo prazo do setor elétrico naquela época, no começo colocou as contas de energia para baixo. Poucos meses depois resultou em uma queda de investimentos, que até aconteceram alguns episódios de apagão, né, para quem se lembra aí. E até hoje, quase 10 anos depois disso, temos alguns problemas no setor a serem ainda resolvidos, sendo encaminhados, né? Tudo isso para dizer o seguinte: nem ao céu, nem à terra. Muito provavelmente essa mudança no Ministério de Minas e Energia não trará nem subsídios perigosos, como algumas pessoas especulam, e nem grandes mudanças, tipo essa privatização da Petrobras, como alguns têm levantado e o próprio ministro colocou na mesa. Convenhamos que mudanças impactantes podem sempre ser anunciadas, ainda mais em ano eleitoral, elas podem, de fato. Mas cabe colocar a memória um pouquinho para funcionar para lembrar que algumas dessas grandes mudanças são colocadas pelo menos desde 2008, o último período eleitoral, olha só que coincidência. E nem por isso foram colocadas em prática. Em um semestre e mais um cadinho, vocês acham que seria possível subitamente tornar isso realidade? Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então, como vocês sabem, né, a inflação nos Estados Unidos, no mundo todo, né, a gente está vendo uma pressão inflacionária por diversas razões, né, tem uma pressão aí de oferta, porque a gente teve uma diminuição de oferta, principalmente por causa da pandemia do Covid, ainda não recuperou e agora a gente tem de novo lockdowns na China. A gente também tem um problema de oferta por causa da guerra Rússia contra a Ucrânia, que diminuiu, né, a produção de produtos agrícolas, de fertilizantes. Então, tudo isso e mais a recuperação pós-pandemia, né, que gerou, né, tinha uma demanda reprimida, vida e mais o auxílio que alguns governos deram, né? Aqui nos Estados Unidos foi dado um cheque de $1,400 para as pessoas, né? Aquele subsídio auxílio emergencial. No Brasil também, então você tem aí algumas pessoas com algum dinheiro, alguma demanda reprimida pós-pandemia e uma queda da oferta. Então isso acaba gerando uma pressão inflacionária no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos não é diferente, e em produtos e que são muito perceptíveis, né? Que as pessoas acompanham muito de perto. A gente está vendo um aumento importante do preço dos combustíveis, que acaba afetando toda a economia, mas que a pessoa consegue acompanhar, né, direitinho o preço na bomba. É uma inflação fácil de perceber. Produto de inflação dos alimentos também, né? Como no Brasil, aqui nos Estados Unidos também subiu bastante, e aluguel. Então isso acaba pegando também, né, as classes mais em cheio ainda, as classes mais pobres, né, que são, claro, as classes que gastam mais dinheiro com alimento e também com aluguel, e o combustível acaba afetando todo mundo. Então tudo isso acaba gerando aí um descontentamento da população que pode ter impactos na política, né? A inflação, a gente já teve casos aqui nas eleições anteriores, né, na presidência dos Estados Unidos, né, o caso do Ronald Reagan, né, um caso exemplar, né, que a gente tinha o presidente anterior, o democrata, acabou perdendo para o Ronald Reagan porque a inflação estava muito alta no país, e essa percepção de que a economia estava ruim por causa da inflação acabou fazendo com que os republicanos ganhassem aí de lavada aquela eleição nos anos 80. E isso é uma preocupação dos democratas, que isso volte a acontecer, né? Apesar de alguns outros indicadores da economia nos Estados Unidos até estarem bons, né? O nível de desemprego está relativamente baixo, o crescimento econômico não está tão ruim, né? Tem uma recuperação da economia. Por outro lado, o Fed, né, que é o Banco Central aqui dos Estados Unidos, aumentou os juros, então assim, o custo de vida aumentou, né? O custo de vida não só para comprar, mas também como para obter empréstimos para poder também consumir ou para investir. Então, tudo ficou mais caro e isso acaba gerando um descontentamento da população inteira, né? Diferentemente, por exemplo, do desemprego, que a pessoa que perdeu o emprego vai estar descontente, mas as pessoas que mantêm o emprego, talvez, né, a vida delas muda menos. A inflação, ela é mais democrática nesse ponto. Apesar de pegar mais os pobres, ela pega a população em geral, e isso pode ter um impacto importante na política, né? Nesse ano, agora a gente tem eleições aqui nos Estados Unidos, né? Eleições de midterm. E essa inflação, esse problema econômico pode acabar fazendo com que mais uma tendência para que os democratas percam a maioria na Câmara e no Senado. Então a gente pode ter aí uma recuperação, né, da hegemonia, digamos assim, republicana no legislativo americano, se a percepção da economia continuar ruim em relação aos eleitores. Do ponto de vista, né, mais social, digamos assim, né, tem também a questão do aborto, né, como vocês devem ter acompanhado. Vazou para a imprensa uma decisão da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos revertendo a decisão, né, de que a gente fala, né, Roe v. Wade, que é uma decisão de que liberou, digamos, legalizou ou descriminalizou o aborto aqui nos Estados Unidos, isso em 1973. E aí, depois de que o Trump, né, conseguiu indicar 3 juízes para a Suprema Corte bastante conservadores, a maioria pendeu mais pro lado dos conservadores, então já existia essa tendência de que essa decisão da Suprema Corte pudesse ser revertida, de, assim, no sentido de liberar, né, legalizar o aborto em todos os estados dos Estados Unidos. E aí a legislação vai depender de estado contra estado. A questão é que a maior parte dos americanos, eles são favoráveis à legalização do aborto, mas a questão também não adianta ser maioria, né? Porque você tem que ser a maioria também nos estados certos, porque a democracia, né, representativa, você tem aí estados menos populosos em que o voto das pessoas acabam tendo um peso maior do que dos estados mais populosos. Então nesse equilíbrio aí de forças entre progressistas e conservadores, vai ser decidida aí as eleições, né, de midterms aqui nos Estados Unidos, com base, eu acho que nessas duas questões, né, a questão, digamos assim, né, do liberalismo nos costumes e também a questão econômica, basicamente em termos de inflação.
Inflação é um fenômeno que você que nos acompanha tem visto que preocupa o mundo nesse pós-pandemia, da pandemia que ainda vivemos. Parece confuso, mas eu tenho certeza que você entendeu. Com os dados mais recentes, a inflação nos Estados Unidos em 12 meses segue acima de 8%, e entre março e abril, o core CPI, diríamos assim, a parte mais essencial da inflação ao consumidor lá, acelerou de 6 para 6,2%. Se chegamos ou não ao ápice da inflação, não sabemos, mas provavelmente ainda não, dada a complexidade do cenário, como a Renata bem apresentou. Desculpem eventualmente soar repetitivo, mas não se esqueçam que uma coisa é o voto em situação normal, e outra é aquela quando a população está incomodada com algo. E o americano americano médio, depois de 40 anos de relativo sossego nesse departamento, está sentindo os incômodos agora. Isso certamente terá efeito sobre as eleições midterms, principalmente em relação às pressões que nós brasileiros já conhecemos muito bem. Vamos tentar soluções mágicas que são diretas, claras, pontuais, mas absolutamente ineficientes, com altas chances. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, a geração da melhor idade está aumentando no mundo e também aqui no Brasil. E os negócios específicos a esse grupo etário estão ficando cada vez mais interessantes. Que tipo de oportunidade vale ficar de olho?
Nos países mais desenvolvidos, o grupo demográfico que mais cresce são de pessoas com mais de 65 anos. E, pensando como uma sociedade mundial, a gente vive cada vez mais e permanece ativo, né, cada vez mais tarde. E aí, a gente sabe que as grandes empresas, os executivos de mídia, costumam analisar as tendências e prever mudanças de negócio com base nos hábitos de visualização de crianças e de jovens adultos. Mas, pesquisas com pessoas acima de 65 anos mostram como a tecnologia vem mudando rapidamente os hábitos de mídia de todos os espectadores, não só das crianças e dos jovens. E aí, se comparando o número de horas diárias consumidas em mídia, incluindo televisão, celular e computador, por faixa etária, no primeiro semestre de 2019, que foi o ano antes da pandemia, as pessoas com mais de 65 anos gastam quase 10 horas por dia em comparação a quase 8 horas dos jovens, né? Então, isso sem considerar o isolamento social. Isso é um percentual de 12% a mais que os americanos entre 35 e 49 anos. E aí, analisando como os idosos usam a tecnologia e pensando sobre como os produtos digitais poderiam ser aprimorados para atender essa necessidade, a gente vê uma baita oportunidade. Segundo uma pesquisa que foi realizada pela Flashman Hillard, esse mercado movimenta por ano em torno de 1,6 trilhão de dólares no Brasil, e que até 2060 o Brasil deve contar com cerca de 73 milhões de idosos entre a sua população. E o que isso quer dizer? Que a movimentação de capital por esse público, nessa faixa etária, deve aumentar. A geração baby boomer vem chegando à idade de aposentadoria, e essa geração, que nasceu entre 1946 e 1964, tem muito mais probabilidade do que as gerações anteriores de idosos de ter uma experiência mais substancial com tecnologia. A gente precisa lembrar que os idosos de hoje, em geral, não usaram tanto computadores durante as suas carreiras profissionais. E que, ainda que os idosos tenham a proficiência técnica, não se compara com as gerações mais novas. A gente precisa levar em consideração que houve uma alfabetização digital entre os idosos e que isso vem aumentando. Em 2021, 97% dos idosos tinham acesso à internet. E por conta dessa alfabetização digital crescente, os idosos de hoje exibem padrões de comportamento muito diferentes. É por conta disso tudo que hoje existe uma grande oportunidade para esse nicho de consumidores. Essa geração, que ficou conhecida aqui no Brasil como geração prateada, é alvo de estudo de diversas consultorias de mercado para entender o seu comportamento. Esse público, com mais de 60 anos de idade, é tradicionalmente ignorado, mas os dados só mostram que essa postura das empresas é totalmente equivocada. Os idosos muitas vezes sentem que os sites, os aplicativos não foram projetados, levando em consideração as suas necessidades. É natural que a audição, a visão e até a destreza manual diminua à medida que a gente vai envelhecendo. E é normal que, ao lançar um produto digital especialmente, seja lançado um MVP, um produto mínimo viável, para testar o mercado, para testar as funcionalidades, testar o market fit desse produto. Mas muitos produtos digitais não pensam nas questões de acessibilidade. A interface do produto não apresenta um texto muito legível, o contraste das cores às vezes é ruim. Enfim, até os botões ficam pequenos para clicar. E aí, não só isso, não só questões de design, é linguagem também. O público maduro tem mais tendência a desconfiar de grandes promessas, daquela que até o santo desconfia. E aí, por isso, pode fazer com que essa desconfiança também afaste o público do produto que as empresas vêm lançando atualmente. E uma curiosidade barra oportunidade para quem acha que o público idoso não está interessado em novidade, é que observando esse grupo em pesquisa, eles tendem a não ter marcas favoritas. 52% dos idosos não são fiéis a nenhuma marca, segundo a Tsunami Prateado, que foi uma pesquisa feita em conjunto com a Pipe Social e a Hype 60+. Isso é um reflexo de um certo descaso que a geração prateada sofre das grandes empresas do mercado, que acabam ignorando essa fatia da população. E aí, pensando nesse tema, é muito nítido que a internet e os serviços online que a gente usa hoje foram pensados para os millennials. A geração Z até chegou agora dominando as redes sociais, o TikTok especialmente, mas nisso que a gente entende como a Web 2. A Web 3, que provavelmente vai ser mais falada daqui para frente, vai deixar tudo isso datado, porque a internet fica descentralizada, a gente deve ver um compartilhamento dos avanços criados com uma parcela da população que, por enquanto, vem sendo excluída ou mal servida pelos produtos digitais, e a gente pode ver essa tendência sendo abocanhada pelas empresas mais visionárias. É lógico que eu puxei sardinha aqui para o meu lado de produtos digitais, mas vai muito além. Num dos estudos que eu usei para essa pesquisa, que foi elaborado pelo Sebrae, também mostra que existe uma série de gaps, até falta de opções de roupa, já que aquelas roupas simples, de corte reto, tons pastéis, elas não agradam todo mundo, né? Não tem como você colocar o idoso numa caixinha. Sem falar em turismo, até mesmo intercâmbio para estudar outro idioma. Quando eu fiz intercâmbio, eu ficava em hostel, eu via vários senhores e senhoras viajando sozinhos, buscando estudar um idioma novo, conhecer um lugar novo, enfim. Esse mercado é um oceano azul, sem dúvidas. E adotando um design acessível, uma estratégia de conteúdo inclusivo, as empresas têm espaço para expandir a quantidade de negócios para essa parcela da população que é pouquíssimo explorada.
Em um livro que este que aqui ancora está lendo neste momento, de nome Factfulness, um dos grandes ensinamentos é que nem tudo é tão óbvio que não valha dar uma olhadinha nos dados, principalmente no que eles indicam para onde estamos caminhando. O Brasil passa por uma transição demográfica forte, como o resto do mundo também. Temos menos filhos e vivemos bem mais do que 30, 40 anos atrás. Partir do pressuposto que só compram produtos, serviços e tecnologias pessoas em idade adulta e produtiva, né, a faixa entre 25 e 50 anos, majoritariamente, é ignorar uma obviedade. Essas pessoas logo saem e já estão saindo dessa faixa e se tornarão consumidores na faixa seguinte. Quem não estiver minimamente preparado para isso vai deixar muito dinheiro na mesa. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer o que devemos ficar de olho aí nessa mudança no Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
É isso, pessoal. E olha, antes de dar tchau, eu gostaria de pedir um favor aqui. Eu sei que vocês, terraceiros, né, ouvintes aqui do TerraçoCast, são muito ativos, engajam muito. Então conta pra gente o que vocês querem ouvir de tema, assim, pra semana que vem. O que a gente pode trazer pra vocês? Porque às vezes eu sinto que, né, poxa, eu tô trazendo coisas novas, mas parece todas faces da mesma moeda. Tem algo que vocês queiram particularmente que a gente trate aqui nesse glorioso podcast?
Muito obrigado também, Renata, por trazer essa questão da inflação, como isso acaba impactando decisões aí, né, ânimos aí nos Estados Unidos, e também te aguardamos na semana que vem. Parabéns novamente.
Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na semana que vem eu volto com mais notícias aí da economia do mundo e da política dos Estados Unidos, tá bom? Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Fernanda, por trazer mais uma reflexão que envolve tecnologia e envolve também aspectos que muito provavelmente vários dos nossos ouvintes não estavam pensando. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
Bom, obrigada você que ouviu mais um episódio nosso. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês e até a próxima.
Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. É com muito carinho, dedicação, suor e profissionalismo que realizamos esse trabalho de análise há tantos anos. E se depender de você que nos ouve, seguiremos por muitos outros mais. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa para você. Abraços digitais por meio da voz deste âncora que tanto ama este podcast e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.